precisar que o faça a seguir. Quando olhamos para os orçamentos municipais, por exemplo, para aquilo que tanto se tem gritado aqui em relação à habitação municipal, os municípios que têm habitação municipal têm dívidas elevadíssimas que não conseguem cobrar de habitação municipal. Mas, no entanto, o estigma do racismo, o estigma social, impede que as câmaras municipais recuperem os valores que têm pendente na habitação municipal, permitindo que vivam nas casas que são de todos, aqueles que não pagam porque não querem, quando vêm quem deveria usar a habitação municipal, são aqueles que não pagam porque não podem. E os senhores vão continuando a permitir que isto aconteça. Os ajustes diretos, quando olhamos para os orçamentos municipais, são algo fantástico. Algo fantástico para todos nós que somos políticos, que percebemos, quando vamos ao base.gov, que aquilo que lá está, sempre como definição dos ajustes diretos, é falta de meios internos para a realização da tarefa. Como se não existisse ninguém nas câmaras municipais. No entanto, a opinião pública, a ideia que tem acerca dos municípios, é que é onde começa e onde está sempre o princípio da corrupção. Olhamos, no entanto, para estas questões dos ajustes diretos, sempre por falta de meios internos para poder fazer, mas olhamos para os mapas de pessoal nos orçamentos das câmaras municipais e todas as câmaras municipais têm cerca de 40% do seu orçamento municipal afeto a mapa de pessoal. Quando olhamos para o mapa de pessoal e olhamos para o volume de avenças, percebemos que entre boys e girls que vão circulando dentro das câmaras municipais, entre a Câmara Municipal de Lisboa, que se perde para um partido e que, portanto, os funcionários de determinado partido têm de transitar para as outras câmaras à volta, vai-se percebendo que, afinal, toda a gente que é transferida e que se aumenta aos quadros de pessoal não servem para absolutamente nada, apenas para alocar a malta do partido que não tem onde ficar. Decisões políticas fazem com que os orçamentos municipais sejam gritantes e que, no entanto, não sejam efetivos e que não resolvam o problema de ninguém. O Chega, no entanto, traz uma proposta hoje que tem também a ver com as finanças locais. E já que todos dizem que estamos numa de ajudar a população, aprovem, porque a taxa de ocupação de subsolos, que hoje em dia os operadores continuam a pagar às câmaras municipais, no entanto, os operadores depois cobram-no à população. E somos nós que pagamos tudo aquilo que é aplicado por estas empresas que dão bastante lucro. E nós não temos problemas quando se trata de um benefício para a população, para Portugal e para os portugueses, de achar que temos que mexer nestas situações e, por isso, vimos pedir, inequivocamente, que as taxas de ocupação de solo sejam pagas pelos operadores e não pela população. De uma vez por todas, vamos tomar medidas sérias. Vamos aceitar defender a população e parar com esta questão de dizer, bom, vamos lá aumentar as dívidas, porque as dívidas das câmaras municipais são suficientemente gigantescas, mas nós percebemos. Aquilo que os senhores querem é arruinar de vez as câmaras municipais para tentar, de uma vez por todas, acabar com o princípio do municipalismo e da proximidade e caminhar para aquilo que tanto desejam, que é a regionalização.
Muito obrigado. Para apresentar a iniciativa do PCP, tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. O PCP traz a debate um projeto de lei que introduz alterações à lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, com o objetivo de resolver problemas concretos mais imediatos. Não obstante, de reconhecermos a necessidade de uma revisão profunda desta legislação, sobretudo para reforçar a capacidade financeira do poder local, aumentando a participação das autarquias nos impostos do Estado e aprofundando a sua autonomia. Nesta iniciativa, propomos clarificar que o Fundo Social Municipal deve ter um mínimo de 2% da média aritmética, da média da receita do IRS, do IRC e do IVA. Assegurar mecanismos que aumentem a capacidade de decisão relativa à forma de afetação das receitas, permitindo que as transferências possam ser consideradas correntes ou de capital. A manutenção do preceito em vigor no artigo 35, referente às variações mínimas e máximas das transferências em causa serem classificadas apenas como de capital, provoca em muitos casos uma diminuição global das transferências correntes e dificuldade de gestão orçamental. Estabelecer que as amortizações dos empréstimos excepcionados não contem para o cálculo da amortização média dos empréstimos de médio e longo prazo, tendo em consideração que diversas alterações introduzidas na Lei 73 de 2013, 13 de setembro, vieram permitir que fossem excepcionados determinados tipos de empréstimos para o cálculo da dívida total, o que alargou a possibilidade dos municípios contraírem empréstimos. No entanto, no caso dos municípios em cumprir a regra do equilíbrio orçamental previsto no artigo 40, a medida é ineficaz, na medida em que, se por um lado o empréstimo é excepcionado, por outro, tendo em conta a necessidade de cumprir esta regra, o município fica impossibilitado de contrair o empréstimo. Dispensar os empréstimos contraídos ao abrigo das linhas de financiamento disponibilizadas pelo BEI e instituições similares, destinadas a financiar a contrapartida nacional de projetos em coparticipação dos fundos europeus estruturais e de investimento, da consulta de pelo menos 3 instituições de crédito. Esta proposta permite resolver uma questão prática e clarifica a lei, em vez do assunto ser tratado ano a ano no orçamento, dando assim mais estabilidade e facilitando o recurso ao mesmo e a tramitação de todo o procedimento. Excepcionar, para efeitos de apuramento da dívida total, os empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento de investimento em eficiência energética e no setor do abastecimento de água, águas residuais e gestão de resíduos urbanos, criando assim as condições para a realização de investimentos cuja concretização melhorará a gestão da a eficiência da gestão, com impactos positivos na diminuição dos gastos ocorridos e na sustentabilidade económica e financeira dos sistemas, com reflexos positivos na área ambiental, nomeadamente na redução de perdas de águas e na melhor gestão dos recursos hídricos e energéticos. Obviar a que diferenças de contabilização decorrentes da aplicação do SNCAP, peço desculpa, em contratos que foram celebrados antes da sua entrada em vigor, coloque os municípios em situação de incumprimento face às regras de endividamento, repescando norma que esteve em vigor no primeiro ano de aplicação deste sistema contabilístico nos termos da Lei do Orçamento de Estado para 2018. Quanto à proposta de lei apresentada pelo Governo, esta está muito aquém daquilo que é necessário. E isso dá ainda maior relevância à necessidade de aprovação das propostas que o PCP hoje aqui traz. Isso seria muito importante e permitiria assegurar, num curto prazo, melhores condições para a gestão orçamental e financeira das autarquias locais.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, em nome do Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Debater o regime financeiro das autarquias locais é falar de descentralização, é falar das competências das autarquias, é falar do respeito pelo princípio da subsidiariedade, um conceito tão caro e importante aos liberais e tão relevante para uma verdadeira democracia. Com o compromisso feito pelo Governo à Associação Nacional de Municípios de que irá ser criado um grupo de trabalho com o objetivo de reformar a Lei das Finanças Locais, o Governo reconhece que o regime financeiro das autarquias locais já não serve. E o mesmo Governo, que sabe que o atual regime já não serve, propõe uns remendos através desta proposta de lei. Mas a remendos já estamos nós habituados. Em dezembro, fomos confrontados com uma proposta avulsa para reforçar o Fundo Social Municipal e agora mais um remendo no financiamento das autarquias. Mas serão estes os remendos suficientes a médio e longo prazo? Serão estes os remendos que as autarquias necessitam? E, mais importante, serão estes remendos sustentáveis do ponto de vista financeiro? Senhores deputados, estamos perante remendos que vão alargar a capacidade de endividamento das autarquias locais, mas que não alargam ou alteram a capacidade de receita ou a autonomia sobre essa receita por parte dos municípios. Atribuir maior capacidade de endividamento aos municípios não é conceder mais autonomia, nem tampouco é conceder mais liberdade. Os empréstimos de hoje serão sempre a dívida de amanhã, e com a liberdade de contração de dívida virá sempre a responsabilidade pelo seu pagamento. Senhores deputados, mais importante que a proposta hoje em debate e que já tem a aprovação garantida pela bancada socialista será perceber as reais intenções do Governo com a reforma do regime financeiro das autarquias locais. E essa é a resposta que interessa às autarquias e é essa a resposta que interessa principalmente a todos os portugueses. E a Iniciativa Liberal espera que essa revisão se faça de forma célere e competente, mas em pleno respeito pela Assembleia da República, com respeito por todos os tempos e com respeito por todos os formalismos necessários. Mas e porque estamos a falar de respeito pela Assembleia da República e também de respeito pelas autarquias, não podemos deixar de perguntar quando é que o Governo planeia reunir pela primeira vez nesta legislatura a Comissão de Acompanhamento da Descentralização. Obrigada.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. As autarquias são a malha mais fina e mais próxima das populações. São, por isso mesmo, as entidades que melhor podem, por um lado, responder às necessidades do território e, por outro, concretizar os desígnios do Estado e as orientações do Governo. E, Sr. Deputado Chega, contrariamente ao ataque cerrado que aqui desferiu às autarquias locais, os municípios têm vindo, ao longo dos últimos anos, a dar um contributo fundamental e decisivo para a melhoria do déficit público, através de sucessivos superávites anuais, acompanhados de reduções de endividamento, de pagamentos em atraso, dos prazos médios de pagamento, bem como de clara melhoria dos níveis de execução orçamental. Por outro lado, Portugal dispõe neste momento de uma oportunidade única na sua história. O Plano de Recuperação e Resiliência é essa oportunidade, mas constitui simultaneamente um desafio inédito. E o desafio é o da sua execução até 2026. Exatamente por estas mesmas razões, entendo o Governo e entendo este Grupo Parlamentar que é importante reforçar os mecanismos dos municípios para que possam cumprir este desígnio. As alterações ao regime financeiro das autarquias locais, que hoje discutimos e que daqui a pouco votaremos, visam exatamente melhorar as condições de execução aos municípios. Em primeiro lugar, aumentando de 2 para 3 anos o prazo máximo de utilização do capital de empréstimos de médio e longo prazo, e em segundo lugar, criando um regime excepcional e temporário que prorroga até 31 de dezembro de 2026 o prazo de utilização do capital nos empréstimos a médio e longo prazo e aumenta de 20 para 40% a margem de endividamento disponível. Sobre esta proposta, foi consultada a Associação Nacional de Municípios, que se manifestou favoravelmente, não obstante reivindicar uma alteração mais profunda ao regime financeiro das autarquias locais. A este propósito, também, o Partido Comunista Português traz-nos um conjunto de propostas que constituem uma verdadeira alteração estrutural ao modelo de financiamento dos municípios, que não podemos acompanhar por falta de enquadramento global, de ponderação e de fundamentação. Senhoras e senhores deputados, este é o tempo de consolidar, é o tempo de aumentar as verbas a transferir para os municípios e de reforçar competências e meios. O Governo tem no seu programa diversos compromissos que implicam a revisão do regime financeiro das autarquias locais e, portanto, continuando o diálogo e a colaboração com a Associação Nacional de Municípios, este tempo também chegará e também chegará a esta Assembleia. Por ora, e face às dificuldades acrescidas criadas pelos níveis de execução e de inflação, pela ruptura de algumas cadeias de abastecimento e por escassez de recursos humanos em alguns setores da economia, este é um passo que claramente melhora a capacidade de ação dos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares. Conforme se pode ler logo no primeiro parágrafo da exposição de motivos da iniciativa legislativa do Governo, a mesma procura apoiar a capacidade de investimento das autarquias locais, tendo em vista assegurar a célere execução do Plano de Recuperação e Resiliência para o período de 2021 a 2026. Sobre este propósito e sobre as medidas previstas na iniciativa legislativa do Governo para o materializar, nada, rigorosamente nada, precisamos de acrescentar ao que aqui já foi dito. Acompanhamos sem reserva esta iniciativa. O que não acompanhamos e, pelo contrário, denunciamos e reprovamos são outras iniciativas, são outras atitudes do Governo relativamente às autarquias locais que ora as ignoram, ora as secundarizam, ora as oneram. E não faltam exemplos que comprovam esta afirmação. Hoje, por exemplo, discutimos uma proposta do Governo para alterar a lei das finanças locais por causa do PRR. O mesmo PRR que levou os municípios a acusarem justificadamente do Governo de terem sido ignorados a quando da sua feitura. Estamos a falar do mesmo PRR marcado pelo centralismo num Governo que se diz descentralizador, mas que reservou para Lisboa 2.225 milhões de euros, o mesmo valor que 284 concelhos juntos. Estamos a falar do mesmo Governo que se comprometeu a pagar as despesas realizadas pelos municípios no âmbito do combate à pandemia, mas que depois, na discussão da proposta do Orçamento de Estado para 2023, assumiu não estar ainda em condições
de liquidar a totalidade dos 156 milhões de euros reivindicados por aqueles e avaliados pelo Tribunal de Contas. Estamos a falar de meus